A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Neste último programa do ano, vamos falar das alegrias de quem já passou dos 80 e até dos 90. Sim, é possível, garantem os especialistas. E todos nós temos a chance de nos preparar para isso. Onde vivem os brasileiros que dão aulas de vitalidade às novas gerações? Dona Inês e seu Antônio estão no ringue ou nas pistas de corrida. Juntos já ganharam mais de 700 medalhas. Dona Arlete é uma estrela do sapateado aos 98 anos. Mas há quem prefira o trabalho no campo, como Dona Clotilde. Nossos cientistas observam estes campeões e revelam: a duração de nossas vidas também depende do comportamento de cada um de nós. De uma coisa, a ciência já tem certeza: o convívio entre gerações diferentes nos ajuda a viver mais e melhor.
Falando francamente, a vida é ou não é uma luta? E a vida dá cada golpe. Mas tem gente para quem as pancadas são apenas mais uns obstáculos a ultrapassar, como a Dona Inês e o seu Antônio Shimizu.
Nós começamos junto, né? A minha neta, a minha filha, a minha nora.
Cadê eles?
Mas aos pouquinhos, né? Porque eles foram desistindo, né? Ficamos só nós dois.
As pessoas não ficam batendo umas nas outras?
Não, eu, se eu for bater, eu bato com meu marido.
Boas risadas também, porque só com disciplina ninguém consegue chegar tão longe. Seu Antônio tem a energia que tira o casal da acomodação. E Dona Inês tem a energia que dá o ritmo para seguir em frente.
Tem limitação aqui, Dona Inês?
Não.
O professor pega pesado? Não pega pesado? Olha só. Eu falei aí, Dona Inês, com a sua? Mais ou menos.
Eu tento fazer o que os outros fazem, né? Mas às vezes o professor não deixa, ele também não deixa. Quando me engano não tá, ele também não deixa fazer.
Antônio Shimizu, aposentado. Inês Shimizu, dona de casa. A idade, eu conto daqui a um pouquinho. Olha a energia deles e vai imaginando aí.
Costumo colocar os dois frente a frente, fazendo soltura no espelho, pezinho de um quilo, batendo saco. Assim, nada de diferente do que eles, do que o outro pessoal faz também. Então não tem limitação para eles, e sim dose, né?
Lógico, tem aquela restrição muscular, certo? Ficar batendo muito vai ficar doendo mais o ombro, mais o joelho, mais o quadril. Fora isso, é play. É play, seu Antônio Dorinês?
É, com eles é play, desde bem cedinho.
Bom dia! Bom dia, bom dia. Aí vamos aquecendo. 3, 4. Vamos alongar. 2, 3, 4. Vamos alongar um pouco.
Ainda não são nem 7 da manhã e seu Antônio está aqui instruindo seus colegas, todos com mais de 60. Sabe a idade dele? 90.
2, 3, 4, 1, 2.
Dona Inês está com 86. A aula é para uma turma de amigos da terceira idade. Todos bem mais jovens que seu Antônio, em torno de 70 anos.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Todos os sábados eles estão aqui na Praça José Oreia, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.
Há quanto tempo o senhor aqui? Já dá aulas aqui?
Ah, vai comprar 32 anos nesse local.
32 anos. O seu corpo sente a diferença?
Sempre no mesmo ritmo.
E por que essa alegria?
Porque fazer ginástica é a coisa mais gostosa do mundo, né? Faz circular bem o sangue, né? Circulando bem o sangue é a saúde, né?
Seu Antônio sempre foi atleta. Dona Inês começou aos 50, depois que os filhos tinham crescido. Mas também depois que começou, não entrou de brincadeira.
E essa história de recorde? Recorde mundial, recorde sul-americano? Eu quero saber disso.
Não, isso é depois de... já de idade mesmo, né? Porque aí já comecei a fazer...
Recorde de quê?
De 100.
Metros.
É 100 metros.
Corrida.
Corrida. Rápida, né? E tive 200 também. E fiz muita coisa, fiz salto em altura, distância. Aí depois, mais de idade, eu comecei só 100 e 200.
Ah, agora mais só de idade, só 100 e 200.
A carreira no esporte rendeu centenas de medalhas ao casal. Eles gastam suas economias para ir a competições no Brasil e no exterior.
Essa de Vancouver.
Essa medalha, adoramos essa medalha aqui, né? Porque foi lá em Vancouver, né? Ela ganhou duas medalhas dessa e eu também ganhei duas.
Tantas que eles não sabem direito quantas, mas certamente mais de 700. O maior orgulho do seu Antônio foi em 1980, aos 53 anos.
Eu saltei 1,47 m, né? Foi o recorde do Japão, né? Entre os japoneses lá, né?
Os dois já estão de olho nas próximas medalhas. No ano que vem vão para Málaga, na Espanha, e querem voltar ao Japão em 2020.
A gente tem que manter uma certa disciplina para poder ter sucesso no esporte, né?
É um treinamento de profissional. Além do boxe, duas vezes por semana, do treino na praça aos sábados, tem ainda musculação, segundas e quartas, e na Faculdade de Educação Física da USP, terças e quintas, tem aula de ginástica para idosos. O professor José Carlos, da USP, acompanha eles há décadas.
Mais de 30 anos.
Eu tô aqui.
Mais de 30 anos já junto, fazendo várias atividades. Onde tem atividade esportiva, eles estão aqui com a gente.
Depois da aula, eles aproveitam para treinar um pouco de atletismo.
Primeiro o treinamento, depois o passeio, né?
Dona Inês treina a especialidade dela, a corrida.
Quando eu tô correndo, eu não sinto nada, eu tô assim, né? De respirar e chegar. Aí quando eu chego, eu falo, opa, cheguei.
Mas a passagem do tempo tem afastado as competidoras. Ela fica triste que tem cada vez menos amigas para disputar as medalhas com ela.
Tem minhas amigas que não podem mais competir comigo, que corria conosco, tá na cama. Então eu sinto muita tristeza não poder participar comigo, né? Mas fazer o quê, né? Idade vai chegando, né? Mas eu tenho que aproveitar até eu sentir que eu tô velha.
Graças ao esporte, nós mantemos a nossa saúde, né? Bom, também não é só esporte, né? Tem a parte que é da alimentação, né? Que a gente também tem que tomar cuidado, né?
Na cozinha, os dois formam uma equipe. Ela no preparo do almoço e ele na salada de frutas.
Todo dia é mamão, né? O principal é o mamão. E depois melão, né? Kiwi, né?
Eles raramente comem carne. No dia a dia, é peixe, como este ensopado que a dona Inês está fazendo, ou então algo ainda mais japonês.
Consegui roubá-la para fazer sashimi.
Opa! Opa! Ah, sim, porque o sashimi, quem vai fazer é ele. Não é sashimi de restaurante, não. A gente aqui vai se aproveitar um pouco.
O bate-papo na cozinha vai revelando uma grande harmonia entre eles.
Bebida alcoólica o senhor não toma?
De jeito.
Se eu tomo um pouquinho assim, já fico muito vermelho.
Já a dona Inês.
É uma delícia a cachaça. Tomei 3 goles.
E assim, com pequenas diferenças, o casamento já dura 60 anos. Eles se viram pela primeira vez numa loja na Liberdade, bairro japonês de São Paulo, onde dona Inês trabalhava e seu Antônio foi comprar um bonequinho.
Pior não foi isso, eu comprei, mas não fez um descontinho.
Namoramos bastante, né?
Dois anos, três anos?
Muito mais. Aí, como eu não falava nada, eu falei, não quero mais nada de comer.
Deu mais.
Aí depois voltou.
É agora ou nunca.
Ela preparou também uma especialidade japonesa. Inhame com pasta de soja fermentada.
Faltando alguma coisa? Deixa eu ver.
Só botar na mesa pra mim.
Ei?
Não tá faltando nada, só pôr na mesa.
Ele ainda corta delicadamente o sashimi, com cuidado para tirar todos os espinhos dos peixes. Carlos, o filho mais velho, almoça com eles algumas vezes por semana. O sonho do casal é passar para os filhos, netos e bisnetos, o gosto pelo esporte. Carlos corre todo dia e sobe a pé os 16 andares até seu consultório de dentista.
E agora vão torcer pro bisneto, né? Pelo menos ele já pega a raquete.
É. O jeitinho tem. Vamos ver.
No clube japonês, o menino Luca, menos de 2 anos, já arrisca as primeiras jogadas. A tia de Luca, Nathalie, neta do casal, é tenista e começou cedo, com 7 anos apenas. Hoje está entre as 500 melhores tenistas do mundo. Mas acha que os grandes atletas da família são os avós.
A gente acostuma muito com eles desse jeito, né? Mas na verdade eles são excepcionais, porque não é nada comum o que eles fazem, a energia que eles têm. Às vezes eu acordo e tô cansada, mas tipo, meus avós fazem muito mais do que eu faço, entendeu? E quantos anos eles têm, que eles já viveram e... É nessa hora que, tipo, que a gente pensa, né?
A filha Eliana segue os passos de dona Inês.
Eu comecei caminhando, porque eu não ia aguentar. Aí, me inspirando nela, quando ela ia treinar, eu também ia. Comecei caminhando, depois trotando. Aí, quando eu fui ver, já tava fazendo... A corrida de 5, de 10, 21 e o máximo foi 25.
Parabéns pra você, essa data querida.
Na festa dos 90, inúmeros motivos para celebrar. Eles comemoraram muito mais do que a longevidade de seu Antônio, mas também a longevidade de um lindo amor.
Quero agradecer, viu, meu grande amor, a dedicação que ela tem. E principalmente a grande paciência que ela tem de me aturar. Muito obrigado e muito obrigado a todos.
Comemoraram, é claro, com energia de sobra para dançar até os outros cansarem.
Nem só de verduras vivem nossos recordistas. Dona Clotilde não larga o churrasco, as massas e o trabalho. E diz que seu segredo é a vida em família. É daqui a pouco.
As
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Serra Gaúcha, Veranópolis. No café da manhã da família Frata, a mesa farta dos descendentes de italianos. As receitas da dona Clotilde, 90 anos, fazem sucesso entre filhos, noras, netos e bisnetos.
Eu sempre gostei muito do pastel, né, que ela fazia, que ela faz com massa caseira, né, é uma delícia.
Duas ou três vezes por semana, eles se reúnem para fazer capelete. Na massa, ovos de galinha caipira e farinha. O recheio hoje é de carne.
Sabe fazer, pô.
Com apenas 4 anos, Maria Valentina mostra que tem jeito para seguir os passos da família.
Não é só. Senão ele fica uma trouxinha, não fica um chapéu.
As mãos calejadas de dona Clotilde estão sempre lá para ajudar. Foi ela que ensinou a todos aqui os segredos da cozinha dos imigrantes.
Você põe ela para trabalhar mesmo.
É, eu boto ela trabalhar. Muitas vezes, quando eu não faço, ela fica triste, porque ela diz, ai, hoje não tinha capelete, o dia foi muito demorado para passar.
Dona Clotilde não quer mesmo saber de parar. Mesmo depois de uma queda que trouxe dificuldades para caminhar, ela cuida das galinhas e vai para a horta. Todo dia, chova ou faça sol.
Ah, eu gosto, sempre gostei de horta. Plantar, colher.
E limpar. Nem o acidente atrapalha, hein?
Agora estou limpando.
E ali é couve?
E lá é couve.
E a senhora planta flores junto com...
tinha as flores, né? Fica bonito. Dá mais alegria na vida horta.
Dizem que a saúde vem da horta. Mas dona Clotilde sabe como dar um saborzinho extra a uma verdura.
Cozinha o radicchio na água e depois corta bem fininho e frita, né, com banha ou se não com bacon, que fica mais bom, mais gostoso.
É, nem só de alface e peixe grelhado vivem os idosos na terra da longevidade. É justamente por isso que os pesquisadores gaúchos não saem de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, há mais de 20 anos.
Evidentemente, comer bem, não fumar, fazer exercício, né, é certamente impactante na qualidade de vida e no prolongamento dessa vida. Agora, as coisas não são tão simples assim. Sim.
A maioria da população de Veranópolis é descendente de imigrantes europeus, que chegaram aqui a partir de 1884. Aqui eles estabeleceram suas plantações. Aqui nasceram os filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E as famílias continuam vivendo aqui, o que torna a cidade ideal para a pesquisa que pode revelar os segredos de uma vida longa, produtiva e, especialmente, saudável.
A gente sabe que em Veranópolis é conhecido por ser o que eles chamam do celeiro da longevidade, né? Que é um lugar em que as pessoas vivem bastante. E a gente, o nosso grupo, está interessado em saber por que isso acontece aqui em Veranópolis.
Desde os anos 90, mais de 2.500 pessoas já foram investigadas sobre a longevidade. O professor Emílio Moriguchi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi um dos pioneiros a vir para cá.
Nós, médicos, sempre somos muito levados a acreditar que o colesterol é super importante, que a pressão é super importante, que o peso é importante, que a glicose é importante. É importante, mas no fim de tudo, se a gente for ver quanto outros fatores que nos cercam, além dos parâmetros bioquímicos, vamos dizer assim, o mais importante mesmo é com quem que nós vivemos e como nós vivemos com essas pessoas.
Em Veranópolis, as famílias e os amigos, com membros de todas as gerações, se encontram aos domingos na igreja. E foi lá que a primeira pesquisa começou, ou melhor, teve autorização para começar. Num domingo de 1994, o Frei anunciou:
tem um médico japonês aqui que quer saber por que a gente vive bastante. E diz que saiu numa revista por aí, que o Veranópolis é a cidade que vive mais. Ele vai propor uma coisa para vocês e eu quero ver se nós vamos aceitar ou não.
Construir uma torre para vigiar.
Para o bem da ciência brasileira, eles aceitaram e seguem colaborando até hoje. Hoje, Veranópolis já não ostenta mais o título de cidade mais longeva do Brasil. As campeãs hoje são Blumenau e Brusque, ambas em Santa Catarina. A fé, a vida em comunidade e este jeito leve ajudaram Dona Clotilde a enfrentar o momento mais difícil da vida dela.
Qual foi sua maior tristeza?
Ah, eu acho que foi o falecimento do meu marido.
Foi cedo, né?
É, e aí fiquei com 8 filhos para pensar, né? Tocar adiante. Mas eu venci.
Mais uma vez.
É, eu acho que eu venci.
E como venceu? O marido Danilo morreu vítima de problemas no pulmão causados pelo trabalho na construção de túneis ferroviários no Rio Grande do Sul. Ele tinha apenas 35 anos. A aceitação da vida como ela é ajudou Dona Clotilde a seguir em frente.
Qual o impacto de nossas atitudes na duração de nossas vidas? Até pouco tempo atrás, não havia como avaliar isso. Mas na última década, a ciência da longevidade deu um salto. Descobriu um novo caminho para entender melhor a relação entre nosso comportamento e os segredos da vida longa.
Desde as descobertas da bioquímica australiana Elizabeth Blackburn, ganhadora do Prêmio Nobel, uma parte do DNA ganhou especial atenção dos pesquisadores, os telômeros. Essas extremidades em cada ponta dos cromossomos.
Que telômeros é uma parte do DNA que, à medida que as células vão se multiplicando, ela vai diminuindo de tamanho. E a ciência nos sugere que quando esse telômero atinge determinado tamanho, a célula parte de se multiplicar e a célula morre.
Os telômeros não contêm código genético, mas protegem o DNA e são importantes a cada divisão celular. Entre os fatores que encurtam os telômeros e com isso prejudicam a vida longa e saudável estão a gordura abdominal, mas também a raiva e a desconfiança das pessoas, o pessimismo, os pensamentos negativos e aquelas mágoas, ressentimentos de que não conseguimos nos livrar.
E as famílias que vivem juntas têm um encurtamento de telômeros mais lento. Um artigo sugeria isso. E aí, claro, o pessoal da pediatria e nós nos interessamos, porque eles estavam pesquisando as crianças, as famílias de 3, 4 gerações juntas, e resolvemos começar esse projeto.
O projeto 4 Gerações vai acompanhar bisavós, avós, pais e filhos ao longo do tempo.
Não vai doer nada.
Além das medidas, exames, são feitas entrevistas que vão além da comida, do exercício, mas que vão mostrar também como estas pessoas encaram a vida.
Sempre.
No laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o material coletado é analisado. O Dr. Marcelo Guldani, um dos idealizadores da pesquisa, vê ainda outros benefícios no estudo das várias fases da vida.
Tu pode prevenir doença crônica
dentro da barriga da mãe. A criança não nasceu ainda e tu tá fazendo uma série de fatores e modificações, né, que vão levar esse indivíduo a ter uma vida mais saudável.
Heranças e atitudes. Afinal, por aqui, já se sabe que comida não é apenas comida.
Comida feita por amor, com amor, ela sai melhor. Tu tá fazendo a comida lá. Ah, das vezes tá cansada, mas eu faço com amor, né? Comida para aqueles que têm que chegar, tem a comida pronta. Tudo que tu faz com amor vale a pena.
É o que todos querem na família Frata. Chegar lá e bem, como a dona Clotilde. No domingo, tem capelete, é claro.
A sabedoria não vem só dos livros e das letras, né? Eu acho que ela vem com a vida. E a mãe é um exemplo vivo, né? Porque às vezes ela não tinha tempo de dar carinho, mas ela fazia as coisas boas pra gente.
Dona Clotilde colhe o carinho que plantou ao longo de 9 décadas de vida.
América, 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 Rosa Saradas da América.
Receita de uma vida rica, saudável e longa, sim. Mas especialmente feliz.
Melhor é viver e levar adiante com a força da vontade. Eu achei assim, difícil.
O resultado tá aí.
Tá aí.
Uma estrela da dança aos 98 anos. Arlete sapateia há 11 anos, mora sozinha e já ensaia para a festa dos 100. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Um passo firme, outro nem tanto. A cada movimento, novos rumos, novas possibilidades. Que ritmo dar à nossa vida para uma caminhada longa e feliz?
Hoje em dia, não é incomum pessoas de 60 anos aprendendo a dançar. De 70 também não. Já de 80 é um pouco mais raro. De 90 é bastante raro. Agora que então, alguém de quase 100 anos.
A aula de sapateado em Ipanema está cheia. Esta não é uma turma qualquer. Esta é a turma da Arlete.
Todos querem dançar com a Arlete. Antigamente era a coreografia da turma Master. Agora a coreografia da Arlete. E todos me perguntam, quando vai começar? Quando começam os ensaios para dançar com a Arlete? E aí é isso, a turma começou pequenininho e esse ano temos 23 pessoas dançando, inclusive com a Arlete.
Ela vai firme. No treino e na dança, não perde um passo. Admirável performance para alguém com os cabelos bem branquinhos. Arlete começou há 10 anos com o sapateado.
Eu comecei com 17.
Eu com 87, veja.
Isso mesmo. Com 87 ela começou. Dona Arlete sapateia, lépida e faceira aos 98 anos. Pode ver, tá aqui na carteira de identidade. Fez aniversário na semana passada. É o orgulho e inspiração dos colegas um pouquinho mais jovens. Coisa de 60 anos mais jovens.
Eu continuo fazendo tudo o que eu fazia quando era moça. Não tanto, porque eu não tenho mais criança pequena, né? É diferente. Mas continuo no mesmo ritmo de dona de casa. Fomos ricos, ficamos pobres, ninguém chorou, ninguém sofreu, porque fomos criados sabendo fazer tudo. Sim. Cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, tirar a poeira. Então, quando já não tínhamos o conforto da riqueza, continuamos fazendo.
Vamos conhecer esta baiana e nos deixar levar por ela ao longo de seus quase 100 anos de vida. Pisando firme por Ipanema, bairro onde ela mora no Rio de Janeiro.
E eu não gosto muito de sair.
Não?
Eu só saio para fazer o que eu tenho que fazer na rua. Não sendo isso, eu estou em casa fazendo, tá lá meu tricô, meu livro do lado.
Mas para quem não gosta de sair, Dona Arlete está na rua todos os dias.
Eu faço pilates ali, onde está passando aquele da sentada lá, perto daquela moça.
Duas vezes por semana, aulas de pilates. Uma série de exercícios que dão alongamento e força.
Você vai apertar a bola subindo na corda.
Quem imaginaria que uma senhora de 98 anos chegasse ao chão desse jeito?
Vou perguntar uma coisa, professora Bianca. É comum uma pessoa, depois dos 60, ter essa mobilidade?
Não. Ela é uma bem diferente do que é comum aqui.
E por que será que ela tem essa mobilidade?
Ah, provavelmente genética.
Eu acho que eu vou lhe responder.
Me responda.
Eu já vi uma vez entrevista de uma professora de ginástica dizendo que todos os movimentos da ginástica são decorrentes de varrer, esfregar o chão com o esfregão, tirar o pó dos móveis.
Pronto, tá explicado.
Dona Arlete mora sozinha e só tem ajuda em casa a cada 15 dias.
Acordo, cuido da casa, vejo o que tem que fazer, cuido das minhas plantinhas, né? Todas, tem água, tem que limpar as folhas secas, limpo tudo meu jardim. É como eu digo, meu quintal.
Ela mesma faz a comida para a semana. Comidinha simples e boa.
Dá licença. Ah, aqui não tem micro-ondas não, né?
Não, não tem. Não tem espaço e eu não gosto. Então eu uso meu micro-ondas hidráulico.
É o que antigamente chamava de banho-maria, né?
Banho-maria, pois é isso.
É uma alimentação de antigamente. Nada mais saudável.
E à noite eu faço ou cuscuz de milho, ou tapioquinha, que vocês chamam tapioquinha na minha terra, é beiju de tapioca. Ou aipim, ou inhame, batata doce.
Esta mulher independente, até os 19 anos, morava em Canavieiras, no litoral da Bahia. No ano de 1939, tomou uma atitude que mudaria radicalmente sua vida. Escreveu uma carta pedindo uma vaga na antiga escola de enfermagem na Fundação Rockefeller, no Rio de Janeiro. Foi aceita. Veio sozinha para a antiga capital do país. Chegou de navio ao porto do Rio de Janeiro.
Não queriam me deixar descer, porque disse que eu era menor de idade. Eu já estava com 20 anos.
É claro que a jovem Arlete conseguiu descer e se formou em 1941.
Essas são nossas madrinhas. Elas vêm com uma vela acesa e acendem a nossa vela. E depois colocam a touca nas nossas cabeças, né?
Trabalhou a vida inteira nas centrais elétricas de Furnas como enfermeira. Daquele tempo sobrou o coral com os antigos colegas. Mesmo aposentada há 37 anos, ela canta com eles uma vez por semana.
Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo.
O amor pode ser imenso, mas com ela nada de ciúmes.
Deus tem horror de gente ciumenta. Não sei como a pessoa tem. Eu digo, a mulher que tem ciúme do marido é burra. Gente, ele não lhe quer mais, criatura de Deus. Vai se enfeitar, se embonecar, porque tá, ó, tem assim na rua.
Olhando assim, até parece que Dona Arlete não casou. Engano. Foi feliz com o marido, Tide, durante 35 anos. Domingo, no almoço, a família enorme tenta se reunir sempre que possível. Imagine que o assunto na cozinha era o bloco de carnaval que a Dona Arlete já teve.
Já não gosto tanto hoje, né? Primeiro que eu não aguento dançar. E hoje que o carnaval...
Como não aguenta dançar? Como não aguenta dançar? Eu vi a senhora dançando inúmeras vezes.
São 4 filhos, 7 netos e 6 bisnetos, mais os inúmeros afetos.
Parece um contrassenso, mas eu acho que a vovó é a fonte da juventude, sabe? Assim, porque ela tem uma natureza tão positiva, independente, que é contagiante, não tem como não rejuvenescer, né?
Dona Arlete se nega a ter um olhar cansado. Procura vida e novidade a cada dia. E lá estava ela, esta semana, no palco do Teatro Casa Grande, na zona sul do Rio, mostrando que a vida vale ser saboreada em todos os passos, a cada passo.
A comunidade pode substituir a família? Vamos conhecer o condomínio que decidiu experimentar uma nova receita de vida. Veja a seguir.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Os caminhos de Dona Neide a levaram por palcos famosos, teatros no Brasil e na Europa. Uma vida com o glamour do teatro, mas numa época difícil para a cultura. Participou de grandes sucessos do teatro nos anos 70, como a peça O Balcão, de Jean Genet, que foi censurada pela ditadura.
No início, quando nós estreamos, eu aparecia dessa parte para cima com seios nus em cena. De coturno, com espartilho, e eu andava no módulo, eu andava pelo módulo inteiro. Mas a plateia sentada, eu andava atrás da plateia.
Nua?
Daqui para cima. Mas a censura, tchum, tchum, tchum.
A trajetória de Dona Maria de Lourdes foi de luta também. A mineira casou uma vez, ficou viúva jovem e teve outro companheiro por 36 anos. Sozinha em São Paulo, teve que se virar. E hoje, aos 80 anos, ainda se vira. Dona Lourdes trabalha como cozinheira 3 vezes por semana.
O dia que eu vou trabalhar, eu levanto às 5. Que eu tenho que ter um serviço que eu entro aí no Itaim Bibi. Eu tenho que chegar lá 10 para as 8.
Os anos passaram e as vidas das guerreiras Lourdes e Neide se cruzaram num lugar chamado Vila dos Idosos, em São Paulo. O condomínio da prefeitura existe há 10 anos e acolhe idosos que não têm onde morar. Dona Lourdes faz questão de ser voluntária aqui. É ela que varre o condomínio.
Se eu tiver de fazer alguma coisa, eu já vou fazendo alguma coisa. Já vou vendo o que está faltando, o que está precisando, o que vai fazer, o que não vai. Agora mesmo já me ligaram, porque antes de vocês chegarem, me ligaram, que os elevadores estão muito sujos. Falei, deixa sujo, que depois eu vou limpar. Amanhã eu limpo, hoje não vou limpar não.
Já Dona Neide é ativista dos direitos dos idosos e também trabalha como voluntária no condomínio, na distribuição de leite.
Nós pagamos aqui 10% da renda. Até 3 salários mínimos, mais um condomínio. O condomínio aqui chega a R$35, que é simbólico. Né? E as despesas que nós temos, de luz, telefone, gás, é tudo por nossa conta.
Nos caminhos da vida, nem sempre é possível envelhecer ao lado dos filhos, netos, bisnetos. Mas ainda assim, é possível encontrar apoio, alegrias, prazer em conversar, em trocar lembranças. Mas para isso é preciso um espírito aberto. Aberto para criar um novo tipo de família. Unida, não pelo sangue, mas pelo coração.
Tudo bem aí?
Na vida dos idosos, elas criaram novas relações.
Oi, dona Maria de Lourdes. Tudo bem?
Com os parentes morando longe, a família que elas têm são as amigas.
E as conversas sérias são sobre o quê?
É, às vezes sobre o condomínio. Às vezes a gente conversa sobre isso daí.
Os problemas.
Alguns probleminhas. Aí a gente deixa pra trás e vamos lá começar a dar risada de novo.
E as histórias que contam nas rodas de conversa são de superação. Dona Maria de Lourdes, com pouco que tem, ainda ajuda a irmã mais necessitada que mora no interior. Tudo que compra para ela, compra também para a irmã.
Se eu for primeiro que ela, não tenho arrependimento nenhum, porque tudo quanto eu pude fazer para ela, eu fiz. Tudo, não ficou nada sem fazer.
Dona Neide teve todos os bens bloqueados no plano Collor nos anos 90. Para pagar as dívidas, teve de se desfazer do único apartamento que tinha.
Então, já mesmo assim, com o tempo. E eu não ia me matar por causa disso, você entendeu? Eu falei, então o negócio é continuar a vida e ver o que vai acontecer. E fui justamente lutando, você entendeu? Para procurar o melhor para a minha vida, você entendeu? E o melhor encontrei aqui na vida dos idosos mesmo.
Encontrou solidariedade e afastou um pesadelo de muitos idosos.
Solidão não lhe assusta?
Não, solidão não é nem quero. Nem solidão e nem essa de depressão. Isso não faz parte da minha vida, não.
Uma boa noite e um ótimo fim de semana.
Ajuda os vós.